Pessoal da Podosfera Brasileira, tudo bom com vocês? Aqui quem fala, Rainer, está começando mais um Multifinito, o Sense8 da Podosfera Brasileira. Eu não sei se estou muito feliz de falar Sense8, né? Porque Sense8 é da Lana Wachowski e aparentemente a Lana Wachowski realmente talvez não seja tão boa diretora como a gente acha que ela é. Bom, você já viu pela minha introdução que nós vamos falar de, sim, Matrix Resurrections ou Matrix Desilusão. Bom, hoje eu vou apresentar quem está aqui comigo de uma forma diferente, já chamando para se apresentar e fazendo uma pergunta. Falar qual pílula azul ou vermelha qual você quer é muito fácil, então eu vou fazer uma pergunta um pouco mais filosófica, ou também nem tanto, seja até muito simples. Nick, muito boa noite. Qual é a cor da pílula de Matrix Resurrection?
Cara, tem cor de esquecimento? Cor de amnésia, não sei. Cor de burro quando foge. Marrom. Porque, galera, estamos aqui depois de tanto tempo, não nos esquecemos de vocês. 2021 foi um ano estranho para todos nós. E a gente volta para falar desse filme, cara, que... Olha, sem palavras, eu acho que realmente eu queria uma pilulinha da amnésia, porque é passável.
Bom, continuando, Gabo, boa noite. Qual é a cor da pílula de Matrix Resurrections?
Boa noite, Rainer. Bom, eu ia treinar a fazer o podcast todo assim, fazendo a voz do Neo, pausas dramáticas fora do momento certo de fazer a pausa dramática, né? O filme inteiro assim. A cor da minha pílula, da pílula do filme, pra mim é a pílula azul, cara. Do que ter tomado? E se tivesse que ter tomado, tomaria azul.
E por último, mas não menos importante, a nossa representação pós-99, né, de Matrix 1 aqui no podcast. Gustavão, qual é a cor da pílula de Matrix Resurrections?
Uma cor específica eu não tenho, mas Matrix Resurrections é aquela pílula que você vai ter que engolir, porque a gente não tem opção. É que nem o próprio filme fala, né? Você já tá inclinado a uma opção. Você tem apenas a ilusão.
Entendi.
De poder escolher.
Bom, cara, nós vamos falar hoje de um filme que é uma franquia... É uma franquia, pô, muito, muito emblemática. Acho que talvez... Franquia emblemática, não sei se é o termo. Eu sei que eu e Gabo somos muito fãs de Matrix. Pra quem não sabe, o Gabo era meu professor na faculdade e a gente conversava muito de HQ e Matrix. A gente muito de Matrix. O Gabo usava Matrix nas aulas. E, cara, a gente sempre pegou... eu lembro que a gente sempre conversou, tipo, não tinha que ter continuação. Aí tinha certeza disso. Às vezes o Gabo vai lembrar. A gente sempre falava, cara...
Era
pra ser só o primeiro. A gente sempre tive esse consenso. E o Gabo, eu sei que ele faz a mesma coisa que eu faço normalmente, tipo... Eu tento rever as coisas e tal. E antes de ver o 4, eu vi o 1, 2 e 3. E eu já falei, eu cheguei a comentar com ele, cara, o 1 é perfeito, continua perfeito, é atemporal. O 2 é ok e o 3 piorou muito. O 3 é uma coisa inassistível, quase. Mas aí veio o 4. E o 4...
Não tem nada de bom no 3, não, Rainer? Ele... Tem alguma coisa de bom no 3? Não tem, não.
Cara, então, o 4 faz o 3 ter coisas de boas, que é a ação. A ação do 3
é
boa.
Tem aquela cena de ação com as sentinelas, né, invadindo Zion.
Exato. Acaba tendo um pouco isso... É porque comparando o 2 e o 1, o 3 realmente é muito fraco.
Sim,
tem muitas questões.
Ele foi feito mais às pressas também, né? Tem essa questão.
Não era meio pra ser...
Eu acho o Reloaded eu acho um filme muito injustiçado de Matrix, inclusive. Tipo, eu vi antes pra ver o 4, né? Eu achei muito bom, principalmente os parâmetros de hoje em dia de blockbuster, tá ligado?
O Reload é o 2 ou o 3? Eu não lembro agora.
O Reload, o último é o Reload.
É o 2, não,
o Reload é o 2.
Ele só... Eu acho que ele pega...
Isso.
Ele tem um azar de vir logo depois do primeiro Matrix, que é um bagulho absurdo.
E aquela situação, o primeiro ele foi tão aclamado que basicamente a galera exigiu uma continuação, né? Então,
concordo.
O Reloaded, pra mim, foi como o Gabo falou. Ele foi muito corrido no sentido
problema
de
assim,
produção.
Se não me engano, o Reloaded e o Revolution,
né,
foram
feitos.
Eles foram meio que... Tem os defeitos por causa disso.
Tanto que, se não me engano, make-off é meio que junto quando tem e tal. Make-off tem as cenas do 3. Cara, mas assim, o que me pega no Matrix é o seguinte. eu acho que Matrix é uma daquelas obras que ela supera os seus autores e ela vira uma coisa autossustentável. Igual Star Wars é. Star Wars é muito além que o George Lucas hoje em dia. Tipo, não é o George Lucas que, se ele falar ali uma parada, a galera vai, não, o George Lucas falou, então tá certo. Não, não é bem assim.
Ainda mais o George Lucas de hoje, né?
Ainda mais o George Lucas, entendeu? Tipo assim, criou um lore num sentido que ficou maior. Eu acho que, velho, a pior metalinguagem do filme 4, que é aquela quando ele fala, ah, eles fariam com ou sem a gente, eu acho que seria melhor que
eu senti sempre vontade de parar de ver o filme nessa hora, hein? Nessa hora, essa foi uma das horas que eu senti vontade de parar.
Cara, mas eu acho sinceramente que era melhor ter feito sem, porque mal ou bem, como eu falei, a Matrix virou uma obra que ela é maior do que a Lana e a... Qual é a outra? A que não voltou? A Lana e... A Lily. É, a Lana virou maior do que a Lana e a Lily. Porque tem um Animatrix, criou esse conceito, já ali, ó.
Mas, Rainer, você não acha que parte do que torna a trilogia isso, Matrix, principalmente Matrix, um tão memorável, é o quão esses filmes são meio que pessoais em relação a Lana e a Lily? Então, eu vejo eles muito fortes, porque eles são muito pessoais, certo? Mesmo sendo esse conceito super...
Até por isso uma delas não quis voltar, né, pra direção, né?
A Lili não quis voltar porque não fazia...
Exato.
Eu vi uma coisa de que isso trazia pra ela lembranças de um momento da vida dela que era conturbado e que ela não queria trazer de volta nesse momento. Então ela preferiu não fazer o filme por conta disso. Não sei se vocês leram ou ouviram a mesma coisa.
Sim, e assim, cara, o que me pega é o seguinte, velho. Cara, eu entendo que é um ponto, mas assim, eu vi uma coisa que eu tava lendo e eu acho que eu concordo. A Lana Wachowski, as irmãs em si, eu acho que elas não são boas diretoras, tá? Porque, vocês vão entender o meu ponto. Por quê? Quando, é a mesma teoria pro M. Night Shyamalan. Quando ele faz o Sexto Sentido, ele cria um hype absurdo, certo? A partir dali, ele pauta a carreira dele naquele tipo de proposta.
Mas aí, você não acha que ele é um bom contador de história, nem que elas são boas contadoras de história?
Calma, deixa eu te explicar. Ele é um bom diretor, só que assim, ele é bom contador de história, mas diretor eu acho difícil, porque, por exemplo, ele criou aquele ponto ali. A partir do momento ali, ele começa a pautar a carreira toda naquele do plot twist. E aí tem filmes medíocres pra ruins. E aí, eu vi um texto que o cara fala, tipo, cara, é aí que tá o erro. Se ele só conseguiu fazer aquele filme que marcou, aquele filme que foi o bom, esse é o erro dele. Porque se fosse realmente bom, todo filme dele seria bom. Porque, por exemplo, o Tarantino, ele tem uma
média... Rainer, só te interromper, porque eu acho que você tá falando do Matrix também, né? E você usou como exemplo o Shyamala, mas eu não sei, e aí eu vou dizer do meu ponto, né? Se o Shyamala talvez tenha sido um bom exemplo, porque ele tem outros bons filmes, mas as Wachowski não tem outros bons filmes.
Não tem, então, mas esse é o ponto. O meu ponto é o Shyamala, que ainda tem bons filmes. Mas, por exemplo, porque o Paul Thomas Anderson, que a gente tava falando aqui em off, o Tarantino, são caras que têm, em média, poucos filmes. Porque os caras se propõem a fazer uma parada sempre muito... Tipo, o bom é o menor do cara, entendeu? Até um filme que você não acha tão grandioso do Quentin Tarantino é um bom filme.
Sim.
A Lana e a Lily, cara, tem o Matrix 1. E desculpa, por mais que eu, depois de velho, revi o Speed Racer, eu acho muito legal, eu acho o filme perfeito de anime, já feito de adaptação, principalmente fotograficamente, eu acho muito bonito e tudo mais, acho uma baita homenagem bem feita. Mas, tipo, quando ele saiu e ele era pro meu público, eu era moleque, não me encantou. Me encantou depois de velho.
Na verdade, a gente achou bem maçante, né? Ele tinha um visual extremamente bonito, aquele colorido que remetia, de fato, ao desenho e tal, mas a gente achou a história maçante.
Eu acho uma comparação muito infeliz, tá fazendo? Porque diretores como...
Eu tô usando comparação ao Shyamala, mas não é comparação.
Não, mas o Paul Thomas Anderson, eles fazem filmes que eles querem fazer. Eles querem fazer o filme, eles vão lá e fazem o filme, dão um pitch. Agora, o Matrix 4, por exemplo, é um filme que a Lana Wachowski estava querendo fazer. Ela veio fazer pra não estragar a obra dela.
Mas eu gostava, peraí, olha assim. Pô, elas querem no Matrix, tá? Pô, Matrix foi um absurdo, tal. Talvez um... Pô, cara, Pô, cara, elas conseguiram. A gente vê um monte de cara aí, por exemplo, Robert Pattinson e a Kristen Stewart fizeram Crepúsculo pela grana pra depois poderem fazer os filmes independentes deles, e agora os caras estão bombando. A Kristen Stewart vai ser indicada ao Oscar e o Robert Pattinson vai ser o melhor Batman de todos os tempos. É isso. Então, assim.
Bola de cristal.
Eu acho que o que o Rainer tá querendo dizer é que rola um comodismo. A partir do momento em que você se propõe a criar alguma coisa e você, tipo, criar algo que é muito bom, você não tem que se acomodar e tentar repetir a fórmula. Você supostamente tem que desenvolver uma nova fórmula que seja mais incrível. Você não ficar repetindo os sucessos do passado.
E, cara, vamos lá. Se você é um diretor de Hollywood, velho, a tua linha métrica tem que ser alta. Você não pode fazer uma parada ruim. Tipo o Ridley Scott. A gente acha um cara um baita diretor, certo? Agora, pô, meu irmão, o que o Ridley Scott tem de filme ruim é absurdo já, hein? Inclusive nas próprias franquias que ele mandava bem. Pô, ele conseguiu estragar a própria parada. E outra, já vou botar aqui e aproveitar antes. Avatar 2 vai sair esse ano. Vai ser uma merda. Muita gente não vai gostar. Porque... não tem o que revolucionar. Só se a hora que o navio conectar o cabelo no bicho, o meu cu coçar. Porque fora isso, não tem como ele revolucionar nada.
Eu não consigo nem imaginar o que vai ser o Avatar 2, porque não tem Dança com Lobos 2, né? Então, eu não consigo nem imaginar como é que vai ser.
Avatar trouxe tanta coisa nova pra gente quando ele foi lançado. Ele, de fato, foi um filme incrível. Ele, de fato, foi revolucionário. Foi um dos primeiros filmes que a gente viu com a maior quantidade de computação gráfica já usada, né? E todo aquele visual e toda a grandiosidade do negócio era um filme imenso numa época em que a maioria dos filmes tinha 1h20, né? Sim, hoje em dia a gente já se acostumou a ver filmes mais longos, né?
Tem gente que reclama de filmes de 90 minutos.
De fato, eu particularmente eu sou louca pelo universo de Avatar, eu acho belíssimo, mas eu também não consigo visualizar neste momento o que eles podem trazer de realmente novo e grandioso, porque o primeiro já foi imenso, né? Então...
Sim. E aí eu acho que, Onik, que o que você tá falando desse, do Avatar, né, e que o Rainer tava falando do Matrix... é que são dois filmes que eles sozinhos, sem as continuações, eles mudaram a forma de fazer filme. De Matrix em diante, todo mundo tinha que voar, dar tiro pra caralho, fazer de viagem de bala, e todos os heróis eram super. E o Duro de Matar mudou depois que Matrix aconteceu. E os filmes de ação, eles mudaram depois que Matrix aconteceu. E os filmes de ficção científica com ação, aventura, também mudaram depois de Avatar.
Ele literalmente criou um novo padrão de exigência, né,
sim,
cara?
Cara, eles caíram no próprio pecado que eles criaram, né? Porque assim, pô, cara, eu fiz um foda. Galera, não precisa mais fazer esse filme foda aqui, que eu já fiz. Aí daqui a um tempinho eu vou lá e faço de novo aquele filme foda pra ganhar mais dinheiro. E assim, na boa, não tenho nada, não tenho nada contra a galera ganhar dinheiro em cima da obra que eles mesmos criaram. Porque a parada é delas. Elas criaram a parada e não tem direito de ganhar dinheiro. Agora, querer vender pra mim e dizer que é arte, é maneiro e tal, pô, o 2, eu acho que até vai, o 3, com várias ressalvas. Mas esse último... eu fiquei me perguntando, ele podia ser um episódio de Animatrix.
Não, ele podia... mim, esse último, ele traz exatamente o que a Nico falou disso. É uma sequência que não precisa, e é um último que se reconhece ser uma sequência que não precisa, e ele brinca com isso, e tanto é que brinca com as próprias leis desse universo. Pra mostrar...
só que aí...
cara, é um filme que parece muito o sentimento da Lana Wachowski em relação a esse filme. Parece que ele tá... é uma metalinguagem muito estranha, eu não sei como explicar.
Meus anos de sessão de terapia, né, Gustavo? É isso aí que você tá dizendo.
Assim, bom, eu vou te ser muito sincero.
É quase isso.
A metalinguagem, vou te falar, a metalinguagem é maneira, mas só quando o filme dá certo. Quando o filme flopa, ela vira uma piada de mau gosto.
Porque aí, Rainer, o assunto do filme
acho que
virou...
ponto, esse é o ponto. Ela não quer uma sequência. Assunto... ninguém, ela não quer fazer Matrix 5. Ninguém quer fazer Matrix 5. A
cara,
não tem
mas
que
eu
fazer
acho mais... também... eu acho que aí a gente tem que colocar uma vírgula... um pouquinho na fala do Rainer, quando ele fala sobre a questão do flop, porque o que que acontece? Esse novo Matrix, ele não agradou a minha geração, a geração do Rainer e a geração do Gabo. Ele não agradou uma geração acima da gente, a galera dos 40, dos 50 anos, porque a gente viu Matrix nascer, a gente viu, né, a sua evolução. Mas, quando a gente para para dar um giro nas redes, quando a gente entra nos fóruns de discussão de cinema e tudo mais, a geração do Gustavo, a galera dos 20 anos, gostou e gostou muito.
Então,
conseguiram
mas aí...
perceber pontos no filme que abriram espaço para um debate. Então é aquela coisa, talvez... eu não vou dizer para vocês que eu gostei do filme, particularmente é um filme, sabe, de Domingo Espetacular? Aquela coisa que a gente vê na Globo depois que acaba o Big Brother Brasil.
Mas noite de bilheteria.
Mas, porém, contudo, entretanto, todavia... É um filme que foi feito dentro dos parâmetros de 2021-2022. Então ele atingiu um determinado público que bateu palma e falou: caraca, a gente gostou muito desse filme.
Cara, mas eu queria entrar nessa. Nada contra, tá, Gustavo? Você sabe que eu não considero você esse jovem. Só que vamos lá. Parece que tem uma galera que
tem
quer
que acabar
que
o jovem, né?
Seja o Matrix, que o Matrix 1 foi pra gente. E aí eles meio que ficam cegos pros erros do filme. Não tô dizendo que o Gustavo é, tá? Porque o Gustavo, mal ou bem, das pessoas, dos jovens que eu vi, ele é minimamente coerente. E eu tô muito feliz que o Gustavo tenha a listinha dele, ele tá só...
Minimamente
no...
coerente.
Obrigado,
Gustavo, não se esqueça dessas palavras.
Tá, cara. Não é muito, não.
Minimamente, não esqueça.
Não, a gente tem que respeitar.
Filme bom agora em sequência, eu tô... Pô, falei, cara, o meu garoto tá crescendo. Mas beleza. Mas só que, cara, eu vejo uma galera... que tá defendendo o Matrix com um afinco, e às vezes sim um argumento, só pelo tipo, ou você não gostou porque você não entendeu, ou porque você é tiozão. Brother, quero dizer logo o seguinte pra todo mundo que tá ouvindo aqui, nem eu, nem Gabo, nem Nick, somos da galera que é fã do Matrix pela questão armamentista, tá? Porque existe, infelizmente, esse fandom do Matrix.
Eu nem
né,
sabia
galera.
Que tinha isso, cara, mas assim, há de se esperar que no mundo vai ter gente assim.
Existe.
A gente
pode
não faz.
O Neil não usa arma nesse filme. Boa, Gustavo, não tinha me ligado.
Esse é um ponto muito legal, eu gostei muito disso.
Muito, muito legal, cara, não tinha reparado. Tem umas coisas que eu quero falar boas que eu gostei.
É porque a impressão, pelo menos com relação ao uso da arma, é que, tipo assim, não, o Neil agora ele é um cara mais velho, ele é um cara mais experiente. Ele já tem uma segurança, né, muito maior.
Ele não precisa.
Próprio. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, teve momentos que eu olhei ali e eu falei, cara, eu tô assistindo John Wick, só que sem as armas.
Pode crer. Pode crer.
Entendeu? Talvez
sim,
seja por causa porque ele manteve a caracterização. Pode ser, Gustavo.
Não,
porque
você
falou
não,
aquela coisa de olha pro cabelo e tal. Mas eu não sei se é só isso.
Eu acho que vai também.
Que o Reeves é simpático, é maneirão, cara.
Mas
boa,
ele é um péssimo ator, né?
Exato, ele é um péssimo ator.
Mano, assim, havia um boato, e aí eu não sei se o Rainer lembra disso, vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira, de que o Neo foi... O Keanu Reeves foi escolhido pra fazer o Neo, ele era o ator de filme de ação, do Speed, né? Do Velocidade Máxima, o galão. Mas ele não era um bom ator e a atuação dele não ia ser maior do que a história. E aí, por isso, ele tinha sido escolhido. Vocês lembram dessa justificativa?
Eu lembrei disso. Que eles tinham ele, George Clooney e...
E o Tom... O Tom Cruise não era?
Era o Tom Cruise, não. Era Will Smith?
Não.
Era ele, George Clooney, Will Smith e o...
Era o Will Smith, não era? Ainda bem que não foi o Will Smith, o filme assim...
O Jim Caviezel. Ele e o Jim Caviezel, porque o Jim Caviezel também tava numa hype de série de ação nos Estados Unidos.
O Jim Caviezel é quem mesmo?
Jim Caviezel é um cara que tem assim, até na década
eu
de
90... Eu acho que existem filmes e filmes quando a gente trata de Keanu Reeves.
Cara, no John
Wick, se você pegar aqueles filmes meio besterol da década de 90, como por exemplo Bill e Ted.
E foi o que lançou ele, que é
maneiro. Aquele filme que ele faz um.
Ele fez Advogado
infiltrado.
Do Diabo, né?
Ele fez Advogado do Diabo. Aquele filme que ele é um policial infiltrado lá na gangue, ele que surfa e tudo mais. São filmes em que eu particularmente acho que ele atua bem. Eu não sei se é a questão do contexto. Eu não sei se é a questão do contexto ou a própria proposta desses filmes, mas são filmes em que ele tá legal. Só que quando você pega a carreira dele depois, por exemplo, aquele Tem aquele que ele faz o samurai, aquele que ele faz não sei o quê. Isso, o último Roninho, cara. Aí tu fica, então, Keanu, adoro você, super queria te encontrar no metrô de Nova York, mas...
eu tenho uma vontade de encontrar com ele.
Mas é isso, vamos e fazer
ele,
uma filantropia.
Vocês lembram dele no Drácula? Gente, ele no Drácula é triste.
Mas o próprio personagem é triste, Gabo, então eu acho que ele casou.
Aí eu acho, Nick, aí eu acho que a escolha dele é acertada pra fazer o Neo. Ele é um bom
porque o próprio personagem Drácula, né, o Jonathan Harker é um personagem que, cara, você lê o livro e você fala, meu Deus,
ele
morre.
É um e o Neo, ele é aquele personagem que quando ele é o Thomas Anderson ele é um personagem meio que raso, né, e quando ele vira o Neo ele também não tem muito, ele vai seguindo a jornada do herói, né, e tem um propósito, ele não é muito. Ele é um personagem quase Tolkien, né? Ele não tem muita profundidade, ele tem diálogo só diálogo.
E assim, mas a questão é que, por exemplo, o Keanu, o problema dele também, a Nick falou um exemplo legal, quando ele fez o último Ronin, logo depois, não deu muito tempo, saiu o último Samurai, que é com Tom Cruise. E a crítica era, cara, o Ronin tinha que ter sido com Tom Cruise, porque o Tom Cruise manda bem exaço, não foi segurado. E, tipo assim, a parada era, escolheram o ator americano errado pra fazer um filme asiático. E daqui a pouco vai aparecer um filme aí com uma proposta parecida de Matrix e todo mundo fala, cara, pô, se esse maluco tivesse feito o Neo, eu acho que seria muito mais legal e benéfico se ela não tivesse voltado pra fazer, fizesse outro, ou se ela voltasse e contasse uma história totalmente diferente da Matrix. Não tinha, o Neo fosse só menção, sabe? Aconteceu isso aqui e tal,
mas, mas aí o Keanu Reeves não ia aparecer no filme. Aí não ia ter o Keanu Reeves.
É, e o ponto desse filme é muito você criticar a Legacy Sequel, sabe? Esse é um filme, ele é uma Legacy Sequel e ele brinca com as Legacy Sequel que a gente tem atualmente. Tanto é que ele estreou junto com o No Way Home, praticamente, que eu acho que foi proposital.
Cara,
tá, eu acho que existe um propósito pra você brincar com isso.
Eu acho o seguinte, o filme, ele é, pra mim, o Matrix 4, ele é muito raso. Ela quer falar muita coisa, ela tem muitas ideias de proposta do que ela quer falar, só que ela não se aprofunda em nenhuma e acaba virando um filme raso. Pelo outro lado, tem coisas ali que, cara, ah, pô, ela quer, eu vi gente falando, ah, ela quer dar uma lição nos fãs, deixando claro que isso é ser, que aqueles filmes é pra esquecer. Só que, pô, a todo momento ela lembra com os flashbacks. Velho, o primeiro flashback me incomoda. Se você repete, eu começo a criar ódio.
Ah, eu acho chato. Eu achei chato também.
Eu acho que se ela realmente tivesse criado algo novo, vamos supor assim, como... você coloca o personagem dele, né? Você coloca o Neo como um mito, como uma mitologia, como algo que aconteceu... né, e que mudou de fato
e ele não aparece no filme,
mas ele não aparecendo no filme, eu acho que talvez a coisa tivesse dado mais certo.
Sim.
Porque, cara, eu particularmente achei que, assim, você trouxe o Neo de volta, não funcionou pra mim. Você trouxe a Trinity de volta e não funcionou. E, cara, não. Tipo assim,
ela funcionou porque ela tá gatíssima, né?
Mas aí é que tá. Pô, você, antigamente, qual era a questão da Trinity? Os caras achavam ela gatíssima. E ela era gatíssima, fenomenal, com aquela roupinha de couro lá, quando ela pegava aquela motoca envenenada lá. Era o que a gente.
Com a arma.
Era o que a gente queria ser. Entendeu? Só que agora também não tem mais isso. A gente olha pra Trinity e fala.
É a Tiffany.
É. E aí você fica, cara, por quê?
Mas eu ainda achei a Anne Catherine Moss, não é? Melhor do que o Keanu Reeves no filme. Ainda acho que ela tá um pouco mais empenhada em ser a Trinity do que ele. Mas eu queria perguntar, eu queria falar um negócio que eu anotei aqui, desse lance deles terem aquele plug novo.
Uhum.
Mas aquilo não vai pra frente, ninguém fala nada daquilo mais.
Não,
ninguém explica aquilo.
Tem coisas que não dá. Ah, a neta do Romuald. Ah, eu sou neto do Omelette. Ah, beleza, ok.
É, que bom.
Grande, grande merda, tipo, nada não vai pra frente. Você não me conta isso. Você falou o lance de não ser uma boa diretora. E ela provou isso, sabe? É, tipo, mas...
Não, ela não tem profundo em nada.
Mas teve um negócio que eu gostei. Um negócio que eu gostei foi do operador, que tá fora da Matrix. Ele também aparece projetado na Matrix.
Cara, isso eu achei feio, isso eu achei feio.
Ah, no início, achei maneiro, cara.
Aquilo me incomodou. Falei, pô, cara, bem mais legal quando o cara tinha uma linha, o cara tava ali conectando, o cara tá ali do lado do nada.
Não, achei maneiro. Eu achei que foi uma expansão do universo, uma novidade. Sim, que...
Cara, as atualizações que esse filme traz.
A integração, né, cara? Eu acho que fica aquela sensação de que a gente, de fato, tá vivendo uma realidade virtual. Porque hoje em dia tem muito disso, né? O
real também é bem bacana. Eu acho
que... Eu achei... Isso eu ia falar depois, que libertar os programas é uma parada interessante. Mas... Eu achei esquisito. Assim, a libertação do Morpheus é maneirinha. O começo, quando ele aparece lá no quarto com ela. Oi?
Ele não é o Morpheus. Ele não é.
Ele é o Morpheus.
Não, ele não é.
Ele é o Dr. Manhattan. Ele é o Dr. Manhattan. Ele pode ser quem ele quiser.
Ele é o vilão da Comem lá.
É livre.
É negro.
Vamos perguntar pra ele assim, como é que ele se autodeclara pra ver
ele mudou, ele deixou de ser. Qual o lance? Assim, as máquinas transformaram o Morpheus num agente pra se vingar dele.
Não. O Neo criou um programa. Não foi isso, o Neo tá criando uma simulaçãozinha pequena e as máquinas meio que juntaram o agente Smith com o Morpheus na simulação que o Neo fez. Foi um poder dele.
É muito, assim, o cara volta pra fazer merda, cara. Que merda, que bosta.
Então, no começo do filme, a Bugs, ela entra nessa simulação do Neo.
Isso, esse programa que ele cria, que é o do Matrix 1, só que diferente. Tanto é que o Morpheus tá fazendo o papel do agente Smith lá.
Isso, bom, exatamente.
É meio complicado.
Cara, então, tem isso também. O que acontece? O Lawrence Fishburne nem foi convidado pra participar, né?
Caraca.
No filme, acho que valeu a pena. Era bom ele não estar nessa, não. O Hugo Irving deu a melhor desculpa do mundo, ó. Ele leu o roteiro, não deve ter gostado nem um pouco.
Quem?
O Hugo Irving. Hugo Irving,
sim.
Que é o...
Sim.
Ele leu o roteiro, não deve ter gostado nem um pouco. E aí falou, ah, tem o Peça na Broca.
Ele tá lá na Terra dos Elfos, lá, ele não vai sair de lá pra vir fazer o...
Tô com peça na Broadway, não vou, não.
Pode crer, ele falou
não,
de
que peça. Isso, cara,
ele,
que isso,
ele, falou, ele falou que tava com peça na Broadway, pode crer.
Mas ele tá mesmo, ele realmente não pode. Ele não pôde, ele tava, no caso. Ele não
cara,
pôde participar
ele, demais. Ele falou, cara, eu não via sentido. Tá. E assim...
Pô, não faz nenhum sentido. E botar o garoto do Mindhunter, pô...
Nossa, eu gosto dele.
Eu também gosto, achei um ótimo ator. E eu acho que ele fez um bom papo, mas não, ele não podia ser o agente Smith. Ele tinha que ser outra coisa.
Ele não, cara, aquele Mr. Anderson, nossa, aquilo ali.
Nossa, eu morri naquela hora. Foi a outra hora que eu quis parar de ver.
Aliás,
Gabo passando mal.
Nossa, eu quis parar de ver nessa hora também. Puta, meu Deus.
Tem um monte de coisa, cara. Na minha sessão, eu fui na pré-estreia. Cara, eu não sei vocês, eu não vi o filme de novo, tá? E eu não quero ver, porque se eu ver o filme de novo, eu vou odiar ainda mais.
Eu assisti duas vezes, cara, meu Deus.
Porque eu vi duas vezes na sessão, na pré-estreia, do lado do Marcos Gives. Eu vi a sessão do lado do sócia do Keanu Reeves, BR.
Isso é oficial.
Oficial, no meio da sessão...
As plantas são muito boas.
No meio da sessão tinha gente dormindo e o Marcos Gives fazendo piada de putaria do meu lado, eu me segurando pra não dar risada. Cara, muito aleatório.
Cara, isso já é um indicativo de
posso
que o negócio realmente não tava muito bom.
É a experiência da Matrix.
Eu gostei.
Né?
Uma atualização que. Uma outra atualização que eu não sei se o Gustavo gostou também foi a parte que a Bugs é libertada. Ela fala que ela olha pro Neo se jogando. Quando ela olha pro Neo se jogando, não é o Neo que tá se jogando, é uma outra pessoa que tá se jogando. Esquisito ela falar que é o Neo, né? Depois, quando explica que o Neo é só ele se vê daquele jeito, né? As pessoas na rua o veem como um velho esquisito, né? E a Trinity é uma mulher loura lá, toda bem, nada a ver. Por isso que o marido dela fala que ela não tem a ver com a mulher do videogame.
Ele dá risada, exato.
Ele dá risada, e tipo, mano, pode crer. Essas coisinhas sutis me colocam de volta no filme, saca? Isso me leva de volta pro filme. Mas é, eu cara, acho. Porque... Mas eu acho que a parte. Bom, voltando, a parte em que a Bugs olha pra ele e ele não cai. Ele vai se matar, né? Mas ele não cai.
Sim. Cara, só que assim,
e aí,
eu
acho. O que as máquinas fazem? Também não fica claro, né? Elas apagam a memória de todo mundo ali.
O que me pega, cara, o que me pega também é o seguinte, que o filme tenta fazer essas coisas, só que assim, o Gustavo falou, pô, tal. É novo. E eu vi muita gente. De novo, eu vi alguns jovens falando, ah, não, porque ele é uma parada de criticar o próprio fã, parará. Só que, cara, a todo momento eles usam flashback pra te fazer voltar pro filme. Então, tipo assim, se fosse uma parada
exatamente.
Totalmente...
Pô, mas eu vejo que isso é uma forma de você provar esse ponto, tá ligado? É uma forma de você tentar trazer essa experiência do que você tá dizendo. É um discurso...
Cara, eu acho que se você quer que a gente esqueça alguma coisa, não fica jogando na nossa cara.
Mas não é esquecer. Eu acho que é tentar... É você fortalecer o discurso do filme. Eu vejo dessa forma.
Pode parecer que não é, mas o que você tá vendo aqui é Matrix. Então o filme tenta se reafirmar. E aí fica raso, porque todo momento
não,
ela não
eu
consegue...
Eu não acho que é isso, Rainer. Eu não vejo assim. Eu não consegui ver assim.
Não vai nada, velho. Ela não consegue se aprofundar em nada. Ela começa a botar um monte de ideia ali e fica uma bagunça. O filme, cara, o filme tem uma barriga enorme no meio do filme. E ele é abrupto. Ele acaba no meio. Ele não tem... Não parece ter final. É bizarro.
Mas, ô, Gustavo, o que você gostou? O que você gostou? Porque, assim, o Rainer não gostou do filme, o Nick também não, eu também não. O que você gostou do filme? Porque, assim, quando eles foram pra Isle, vai pra Isle, aí entraram em Wakanda, né? Tipo, cara, ah não, fazer a entrada de Wakanda, pô,
não,
já conheço.
Jada Pinkett Smith com maquiagem do tio Chapatins.
Eu já conheço essa Wakanda aí, cara. Não faz essa, me dá outra entrada, mas beleza. Aí quando entra lá, tá a Niobe lá. E ela, pô, ela não fala com o Morfeu em nenhum momento, eles têm um diálogo de nada, que podia ter sido explorado de alguma forma, ele tá de outra forma, e ele tá, sabe, nada, isso não é explorado também. E ela tem uma personalidade meio esquisita, que eu não acho que ela era assim nos primeiros filmes.
Não.
Ela mudou muito, ela fala no filme que ela é bem diferente, inclusive.
Então,
o fato
das máquinas... As máquinas aprenderam o conceito de lado. E, tipo, tem máquinas que estão do nosso lado. Aí eu fiquei assim...
Eu acho isso muito interessante.
Acho interessante, mas eu acho que isso pode também um pouco o conceito lá binário das máquinas, né? Ou você tá comigo, ou você tá contra mim.
Aí você já coloca a questão da própria evolução delas, né? Porque... Aí você já tá acrescentando. Exatamente. Você já começa a acrescentar o fato de que elas agora podem aperfeiçoar-se e começar a responder e compreender as formas de um ponto de vista mais humanizado, né?
Olha, Nick, filosofando e gostando do filme.
Da galera, que me deixou meio puto. A máquina vira um pet.
Não, cara, assim, tipo, é a minha percepção, porque se você parar pra pensar, esse desenvolvimento de inteligências artificiais, né, que a gente tem visto nos últimos anos, tudo caminha pra isso. Ah,
tem
porque
contato, por exemplo,
o robô humanoide que chora, que te responde, que pensa por si próprio.
O robô passarinho, vai buscar o Neo. Ah.
Pois é, aí tipo, toda hora não, tem um negócio assim... Então, colocaram isso no filme também. É claro que, para quem pegou, né? Quem foi da geração Exterminador do Futuro, sabe que isso é uma péssima ideia. Mas, tá lá, bota lá no filme, porque acaba sendo uma realidade também, né?
É, né? Vai ser amigo da máquina, meu Deus.
Cara, mas aí, cara, tanto que pega. A gente reclamou aqui dos novos Star Wars que a galera usava a força a moda caralho, né? Quando precisava, a força fazia aquilo que eles queriam. No Matrix 4, eles usam a tecnologia a moda caralho. Então, assim, aquele bicho, aquele Pokémon gigante que ajuda eles, tipo assim, em algum momento, aquele bicho flutua, tá? Mas em algum momento tem uma tensão pro bicho pular da ponte. Brother, ele flutua! Ele não tem que ter tensão de pular da ponte. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar no ar!
E as coisas acontecem. Reparam que no filme as coisas acontecem? a gente conseguiu tirar o Neo, beleza. Agora pra tirar a Trinity vai ser mó rolê e não vai dar. Beleza, então vai ser difícil, né, da gente conseguir. Não, na próxima cena a gente consegue.
E a gente tem a incoerência que, tipo assim, você não vê um erro na primeira cena e lá na frente tu vai perceber, não, logo a cena seguinte já faz, já é incoerente. Já tipo, caraca, na cena seguinte, velho. E, mano, e a galera fã do Neo, que nervoso. Nossa.
Sim. Ah, e também, mas também é uma parada que não desenvolve, né?
É a galera do Sense8 ali, que tem uma galera que é elenco de apoio do Sense8, que ela usou também de elenco de apoio fazer ali. Aí a galera que fica batendo papo. Ai, eu via você. Ai, eu achei tudo de você. Ai, minha tia era assim. Aí vem a neta do Romuald. Quando ela falou que era a neta do Romuald, e o Neo simplesmente olha pra ela e fala: Romuald? Ok. Eu falei, ah, vai tomar no cu. Falei,
Ele
Ele falou foda-se na linguagem do Neo, entendeu?
Porque total, ele podia falar, total.
Que é ok, só. A gente até esperava algo mais, né? Mas não vem.
Mas, Gustavo, fala, Gustavo. O que você gostou do filme, Gustavo?
Ah, eu não sei como articular isso, mas eu acho que esse filme, ele faz um... É o que ele quer contar, sabe? Eu já falei, sabe, que eu gosto muito de Mulher Maravilha em 1984. Com todos os seus problemas aí de roteiro, não sei o quê, de montagem. Porque eu acho que ele quer contar uma história muito legal, que ele tem uma mensagem muito boa e que me faz sentir coisas muito legais. Eu acho que esse filme tem o mesmo lance, só que não dito Mulher Maravilha em 1984, né? Porque ele é esse lance que eu falei da Legacy Sequel, que mostra, tenta brincar com os clichês que você tem disso, da puxar nostalgia, até que você tenha falado que nada é melhor do que uma dose de nostalgia pra acalmar a gente, né? Uma coisa assim que o Morpheus fala.
Sim.
Então, e todo momento ele traz essas cenas dos outros Matrix, que eu acho que é proposital pra você trazer a nostalgia do seu público e provar o seu discurso no filme. Eu acho que a ação desse filme, ela, em muitos momentos, ela é repetitiva. E eu, Gustavo Costa, tá? Com a minha própria cabeça, eu interpreto isso de uma forma muito interessante de mostrar como funciona a ação dos blockbusters de Hollywood hoje em dia. Sabe? Embora eu ainda ache ela muito mais estilosa que a maioria das ações dos blockbusters que a gente tem. A maioria, não todos. Então, no final, mesmo que você tenha muitas ideias que talvez não são desenvolvidas, eu acho que elas estão jogadas ali e te contam, te passam uma mensagem, pelo menos me passaram uma mensagem muito positiva. Pode a buzina de carro aqui. Pra trazer um debate pra fora do filme. E pelo menos me
chegando pra te levar pro rolê, Gustavo.
E me fez sentir muita coisa interessante, sabe? E me fez ter... Me fez pensar muito mais comigo mesmo, entende? É um filme que ele não te entrega tudo uma chegada. Ele tem um final muito abrupto. Ele não fecha a história dele direito. Ele não pede por uma sequência também. Ele não te dá uma resposta muito certa. E eu acho que essa é a intenção. Eu acho que ele não... Ele é o que a Lana Wachowski estava querendo fazer no momento. Ele não parece ser um filme
meticulosamente...
Então ele é tipo aqueles animes que tem uma temporada só e é isso, e você que se contente?
Cara, tipo parece isso. Parece que falaram, Lana Wachowski, faz se quiser. Você quer fazer? Vem aqui, faz. Ela falou, cara, vai tomar no cu, né, brother? Eu não quero fazer mais, mas eu vou fazer porque senão tá outro idiota mexendo no bagulho pessoal meu. Então ela vai lá e faz o que ela sentiu no momento. Não tem aquela...
Aquela... Ela fez de raiva e ela fez uma merda só pra galera não ter mais encher o saco de continuação de Matrix.
Uma merda. Eu acho que ela fez muito reflexo do que ela tava sentindo no momento. E eu acho que isso transparece no filme. Diferente dos outros que é feito de uma maneira muito meticulosa. Cada shot tem uma certa importância. É gravado de certo jeito. Tem esse cara da fala. Esse aqui não. Esse aqui, como eu falei, parece que é o que ela queria fazer no momento. E eu acho isso muito interessante. Até o jeito que ela meio que cospe em algumas regras pré-estabelecidas no universo, eu acho também interessante. Eu acho também serve pra sedimentar que não precisa ter mais matéria. Não precisa ter mais, é isso aqui, pronto, acabou. E eu acho essas ideias muito legais. Foi o que me fez gostar muito do filme.
Pô, cara, então, Gustavo, eu concordo que tem as ideias. Pra mim, cara, eu acho que as ideias ficam rasas. Entendeu? Eu concordo com você que tem coisas ali, eu acho que tem falas muito interessantes dela fazer. Só que, cara, aprofunda, velho. Não fica tentando contar mais de uma história que você não consegue contar toda. Fica uma coisa rasa. Quando ela começa um assunto maneiro, pô, legal, acho que vão se aprofundar nisso aí. Aí não, aí vai pra um outro canto totalmente diferente. Aí vem o Ayo. Aí não, pô, não, beleza, então vamos salvar a Tendi aqui. Importante os dois pra... Ah, beleza. Aí vai, vem a galera zumbi. Aí, pô, aí vem o Mr. Cara, caraca. Que brother.
Psiquiatra do How I Met Your Mother. tá ligado? Aí tem o gato,
mas ele tá muito. É muita coisa acontecendo. Ai, eu e acho... você não chega no final de nada.
E aquele óculos, cara, pra que.
Ah, não. Pô, mas eu acho que todas as ideias jogadas, elas servem a um propósito da mensagem do filme, sabe? Assim como você tem filmes que são dirigidos por um personagem. Não, eu acho que.
Cara, eu me senti bem quando a Trinity deu um chute na cara dele.
Vocês estão comprando uma ideia pra justificar tipo, a emblematicidade de você, não é possível, velho. Porque não tem, a ideia ali não é construída. Se ela fosse construída, eu concordaria com você falando, cara, ó, a ideia tá ali, é essa. Eu realmente não gostei. Eu, o Rainer, já estou velho demais pra essa ideia, não pego. Mas, cara, não tem ideia. A ideia não foi construída, ela é jogada.
Por exemplo, a ideia do. Você tem lá, por exemplo, um setup que o arquiteto ele fala sobre essa nova versão da Matrix, tem esses caras que estão a dispor dele, e eles falam esse payoff pra fazer aquela cena de ação meio genérica. Eu acho que, como eu falei, a ideia tá ali pra servir a mensagem do filme. Assim como você tem filmes que ideias estão ali pra servir personagens.
Mas
tem
muito isso em filme
dirigido por personagem. Esse filme, eu acho que é dirigido por mensagem. É assim que eu vejo esse filme, por exemplo.
Uma coisa que eu acho desses zumbis, eles podiam ter coragem de botar os zumbis se despedaçando em carne e osso, assim, no chão, não virando uma mulherca verde. Porque, então, são pessoas, né? E eles vão explodir. Aí falam de transformaram os zumbis em bombas. Eles em bombas. Bom, eles não estão explodindo, né? Então, eles estão explodindo como uma pessoa explode quando cai no chão. Então, podia ter coragem de fazer um filme mais gráfico, né? Mas eu acho que também...
Mas ia mexer com o Rachel no filme, né?
Mas eu achei que... Se não pode fazer, eu acho que não era pra fazer se jogando e morrendo. De repente, perseguindo, eu acharia ok. Mas daquele jeito, pô, cara, se tu não vai fazer um bicho se despedaçando, não faz mais ou menos.
E aí o filme vai pro brega, aquela cena final dele pulando e não caindo, e ela segurando.
Eu achei caído.
Eu acho muito interessante, porque é uma mensagem que tá desde a trilogia principal, esse amor dos dois. Que é muito do nada.
O primeiro filme.
Não, a parte do sentimento é ok, mas eu acho que ele podia ter sido desenvolvido de uma outra forma. Depois que você já fez essa lambança e essa misturada toda, depois que você já botou zumbi, depois que você já botou não sei o que, depois que você já botou não sei o que lá, e máquinas tendo opiniões e sentimentos, escolhendo lados e não sei mais o que, eu acho que você podia trabalhar a questão de outra forma e deixar o clichê um pouco de lado. Você já fez uma... Esse bololô todo, cara. Então,
é
sei
muita
lá.
Informação,
seja criativo nesse aspecto. Faça um negócio diferenciado.
Eu acho que esses... Hoje a gente pode ver o filme mais uma vez, né? Mas é complicado ficar tentando pegar essas coisas e assistindo o filme 3, 4, 5 vezes para entender tudo que tinha ali. Que realmente as coisas não são desenvolvidas. E fica complicado de entender algumas coisas.
Acaba que você tem que complementar a ideia com fazendo as coisas que a gente tá fazendo aqui, entendeu?
Uhum.
A ideia
sim.
Ela vai só pincelar. Porque assim, gente, desculpa, eu também tava vendo um podcast sobre isso e eu vi uma opinião que eu acho que eu tenho a mesma. O que eu espero de uma continuação do filme não é que ele seja mais grandioso. Eu quero que ele aprofunde coisas que ele fez no primeiro. Eu quero que ele vá mais fundo em questões que o personagem apresentou, histórias. Eu não quero que ele seja, tipo, uou, uma nova revolução tecnológica. Por isso que eu acho que o problema do Avatar 2 vai ser um pouco esse, porque muitas pessoas vão ir esperando isso, e talvez o James Cameron tente aprofundar um pouquinho mais dos nais, mas a galera vai ficar meio...
Mas, Rainer, eu acho que esse filme, ele nunca... A Lana Wachowski nunca tem essa intenção de aprofundar as coisas e querer fazer mais Matrix, porque esse filme não é uma...
Peraí.
A intenção dela...
Não,
talvez uma expectativa errada nossa. É uma expectativa errada nossa. Porque
a intenção dela era o quê, então? Era não deixar outra pessoa fazer.
É, porque no Matrix 1, 2 e 3 tem aprofundamento de questões, até pela parada da questão da arma.
Tem mais personagem, né?
Porque teve aquele atentado no Coreia dos Estados Unidos, e aí eles tentam mudar um pouco isso. Teve o 11 de setembro e tal, beleza. E aí tem um monte de mudança no filme que vai ser feita, mas ela tenta e aprofunda certas questões, até no Neo mesmo, e a questão dele ser o escolhido, a questão das máquinas. Tem até um dos poucos pontos que ela pincela no filme que eu achei legal, foi quando ela deixa claro que, tipo assim, o Neo, quando fez aquela parada lá no 3, ele não acabou com as máquinas, ele simplesmente selou a paz.
Fez a treta.
Eu achei, tipo, pô, porra, legal, tipo, ela tá dando um novo, ressignificando um final que talvez ficasse mal interpretado. Legal, achei maneiro. Por isso que eu falei que ela até melhorou um pouquinho o 3. Só que, em contrapartida, o Animatrix, por exemplo, que é uma coisa também que é muito é legal você assistir pra ter o filme, e é muito bom, Animatrix, aconselho todo mundo. Cara,
é ótimo texto.
É melhor ter lançado uma nova temporada de Animatrix, porque Animatrix também aprofunda muitas coisas que a mitologia de Animatrix tem.
Então, assim, mas eu acho que Animatrix, no caso, não é nem um pouco...
Eu fico com o Gabriel falando aquilo que ela queria que ninguém fizesse. Ela queria deixar claro que, se for eu fazer, se tiver continuação, vai ser uma merda, e eu vou deixar claro que vai ser uma merda. Se for fazer merda, vou ser eu que vou fazer. Vai ser difícil,
não, eu acho, Rainer, porque a trilogia principal não precisa de continuação. Todo mundo concorda com isso aqui, né? Todo mundo concorda. Ela concorda com isso. Todo mundo concorda.
É.
Não precisa de continuação.
Não precisava de continuação. A trilogia também não precisava.
Continuação.
Mas o lance é, o próprio filme fala pra você... Você não tem escolha, você tem a ilusão de ter essa escolha, de precisa ter continuação ou não, mas você não tem ela, então...
Ah, então ela vai existir isso. De qualquer jeito, a e gente, pronto, acabou.
Ela vai existir, a gente vai, inevitavelmente, daqui pelo menos a 20 anos, a gente vai ter uma Matrix 5 também. A gente não tem opção. Essas sequências, elas vão continuar acontecendo com
verdade. O mundo funciona assim...
Situação, independente da gente gostar ou não... É vendível. Se rende dinheiro, né? A única coisa que vão fazer é adaptar a realidade do momento, adaptar o público do momento. Vão continuar fazendo essas pesquisas de mercado para saber o que a galera tá consumindo mais, o que tá consumindo menos. E vão fazer, porque na verdade é isso que os estúdios fazem. A menos que algo dê um prejuízo simplesmente assim. Absurdo, como esta abominação que foi o último Resident Evil, por exemplo. Vão fazer. É o que o Gustavo tá falando.
Meu Deus.
Eu não fui porque eu jamais gastaria dinheiro com isso. Mas o meu melhor amigo é louco pela franquia e tal, por causa dos jogos, né? E aí ele vê ele gosta de ver os filmes pra fazer aquela comparação: jogo, filme, né? E eu jamais gastaria dinheiro com isso, mesmo sendo meu melhor amigo. E aí eu falei, não, meu filho, vamos... Tem na internet já. Como a internet é algo que eu vou pagar independente disso ou não. Mas é o que o Gustavo tá falando. Se o estúdio chegar e falar, vamos fazer o próximo, vamos fazer o próximo.
Sim,
e vai ter um público que vai gostar, vai ter um público que não vai gostar, não interessa. Eu particularmente
mas não importa, vai ter gente vendo, né?
Sim, exatamente.
Vocês aí, por exemplo, são fãs, vocês vão chegar e ver o filme.
Só espero que, tendo os próximos filmes, seja mais uma trilogia, ou mais um filme solo aleatório, ou enfim, não é? A gente não sabe como é que eles vão organizar isso. Mas eu só espero que eles tragam algo novo. Eu acho que já passou o tempo do Neil, já passou o tempo da Trinity, já passou o tempo do Morfeu, já passou o tempo dessa galera.
Mas tem Morfeu no filme? Não tem. O Rainer falou que não tem Morfeu no filme.
Não tem Morfeu no filme. Não tem.
Não, não tem. Porque também é aquilo que eu falei. Já passou o tempo dele.
Tem o Dr. Manhattan no filme, é o crossover.
Né? Então, assim, tragam algo novo. É um universo vasto. Se a gente pegar, né, e espelhar com as tecnologias que tem hoje em dia, eles podem fazer muita coisa boa, eles podem fazer muita coisa legal, só que façam algo novo, introduzam novos personagens, sabe? Deixa essa galera do
passado. Podia fazer uma história paralela, né,
Cara.
Uma história paralela, qualquer outra coisa, só que deixa essa galera no passado, porque é lá... que eles têm que ficar, é lá que eles deram certo, não traz pra cá, porque aqui eles não vão dar certo, mas traga algo novo, tem muito material pra isso.
Mano, se tivesse aquela galera, os fãs do Neo ali, e eles fazendo a missão dentro da Matrix e tal, com o fã, falando do fã do Neo, o cara trocando uma figurinha que ele tem do Neo, cara, eu veria, entendeu? Porque o Neo é um mito, beleza, mas você não precisa ter ele no filme, seria muito mais interessante ele na visão da mina, só caindo ali da Bugs, entendeu? Não algo corriqueiro, tipo, cara, eu virei isso porque eu vi ele ali. Ele tá só no imaginário da galera, tá ligado? Isso seria legal. Eu compraria real essa ideia. O problema é que eu entendi o que o Gustavo vê. Realmente, a gente vai ver, isso é inevitável e tudo mais. Só que assim, porra, e de novo, A metalinguagem é legal quando o filme dá certo. Quando o filme não dá certo, vira piada de mau gosto. E é o que virou. Matrix 4 é um flop, não tá se pagando. Matrix 4 não, talvez vai se pagar quando lançar na China. Mas até agora ele não se pagou.
Tipo, mas, Rainer, nenhum vai... filme, nenhum filme em 2020 se pagou. Nenhum filme, nenhum. O único filme que se pagou foi No Way Home. É o único filme de 2020 que teria boa. Porque é um ano atípico no cinema. Até que você tem grandes fracassos aí de grandes diretores.
E mesmo assim, né, Homem-Aranha tá com a bilheteria alta, né, Gustavo?
Tá absurdo.
A bilheteria é muito alta, mas é porque é esse filme evento. Aí você pega Nightmare Alley, West Side Story, Spencer, Licorice Pizza, que na real foi adiado pra poder ser No Way Home. O próprio Matrix, eles estão sendo fracassos por causa que é um ano atípico, gente. É um ano que não tá funcionando. O cinema está em mudança atualmente.
Não, então,
eu acho que a bilheteria não conta.
Pô, eu acho
que... Eu acho que é uma questão de que, assim... a gente foi no cinema, a gente viu o cinema cheio. Mas, cara, eu fui ver No Way Home numa sessão vazia. Vazia, vazia. Aonde que em 2018, aonde que em 2019, sendo um filme que tá fazendo um sucesso estrondoso, 15 dias depois, você ia pegar uma sessão vazia. Tinha espaço de sobra, podia rolar a escadaria da sessão de cinema, eu podia tacar pipoca pra todo lugar, eu podia fazer o que eu quisesse ali dentro, porque não tinha ninguém. Entendeu? É aquilo que o Gustavo tá falando. Então, assim, eu acho que essa questão de, não tá se pagando e não sei o que e tal, eu acho que, no momento, a gente ainda deve deixar isso de fora. E quando as coisas realmente voltarem à efetiva normalidade, a gente colocar esse como um critério de avaliação.
Enfim. Eu acho realmente que tem esse ponto, mas sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas deixaram o Matrix tinha tudo para ser um filme evento também, e muitas pessoas deixaram no cinema porque na Premiere já saiu uma galera falando, cara, que porra é essa, entendeu? Então
tinha no HBO Max, gente, lá nos Estados Unidos saiu simultaneamente nos filmes.
Entendeu?
Eu falei tão mal do filme que meu irmão desistiu de ver e falou, não vou me arriscar não.
Quando sair... Quando saiu em outros meios, aqueles meios alternativos.
Já saiu, sem contar.
Não, eu tô falando o pensamento do teu irmão. Eu tô falando o pensamento do teu irmão. Você, quando sair naqueles meios alternativos, eu vejo.
Total.
Bom, galera, vamos para a derradeira momento, que é da nota, né? Pra gente já encerrar.
Deixa eu só fechar mais um pensamento.
Tem nota agora? Não tinha nota.
É os últimos dois minutinhos. É porque. Tá. Eu acho que a gente veio esperando muito esse Matrix, é um Matrix de lore, de explorar os bagulhos. Mas é aquilo que a gente tava conversando o tempo todo. Isso que eles estavam querendo fazer. E eu aprecio muito mais pegar um filme blockbuster com um orçamento estrondoso, uma IP gigante, que é Matrix, e você não fazer um filme pipoca, um filme de história meio montanha-russa, né, que nem os Scorsese falou, dos parques de diversões, e você tentar... trazer uma coisa mais pessoal, uma voz, trazer uma mensagem pra audiência, mesmo que nem tudo seja executado de uma forma boa, né? Não tô dizendo que isso é um filme de arte, muito longe disso. Mas só que é um filme que eu acho que se importa mais em te dizer uma coisa, em te mostrar um mundo e menos um mundo fictício. Entendeu? Então é assim que eu interpretei esse filme, eu achei mais divertido.
Ok, então.
Só que assim, cara, eu admito que a probabilidade de que eu assisti No Way Home e o filme me entregou tudo que eu queria um pouco mais, quando eu for pra Matrix ele não me entrega nem um terço que eu queria, pode ter afetado a minha avaliação. Eu saí de Matrix com o pensamento do seguinte, cara, um é intocável. Dito isso, não é um filme ruim, mas também não é um filme bom. E conforme você vai pensando no filme, eu tive Matrix muito, algo muito parecido com o que eu tive de Liga da Justiça. Tipo, conforme você vai pensando no filme, mais você vai encontrando erros e mais você vai tipo, puta merda, isso não devia... Putz, é caro.
Mas, Rainer, isso aí é uma coisa que você devia ter aprendido comigo na vida real e Mary Jane, né, nessa nova trilogia aí do Homem-Aranha. Se você tá sempre esperando a decepção, meu querido, você não se decepciona.
Não tem como.
A questão é, E isso aí, queridos ouvintes, é algo que vocês já sabem, é meu, é de mim, entendeu? A questão é tu tá morto por dentro, cara, porque nada te abala. A não ser que seja alguma coisa tão estrondosamente ruim que aí isso te abala. Né? Como foi o caso desse último Resident Evil aí, porque ele me abalou pela ruindade. Eu não tava esperando nada e eu fui surpreendida com algo tão ruim que é inominável. É isso, é inominável.
Comigo foi o Ghostbusters. Eu não tava esperando nada, o filme foi bom e eu tô satisfeito com o que eu vi.
Ok.
Cara, então é meio que vamos começar. Já que o Gustavo falou bem, eu quero que ele dê a nota primeiro.
Cara, 8, muito sólido. Muito sólido pra mim, um 8.
Só isso? Só muito sólido, um 8.
Eu já falei que um monte de coisa, eu venho repetir. Então é só isso, um 8. Por tudo que eu já disse.
Entendi. Gabo, só nota.
Quantos robôs gigantes que é o máximo aí dele? É 10?
0 a 10.
Ele não fica nem com 4. Eu dou 3 pra esse filme.
Nick.
Não é pra ser boazinha, não. A gente tá em janeiro, hein?
Daqui a pouco acaba as férias e a gente volta pra escola.
Pois é. Pensa que janeiro é o aluno que tá fazendo aquele reforço do reforço.
Meu Deus, cara, sendo muito franca, é um filme que não me cativou, não é um filme que eu veria de novo, não é um filme nem que se, eu acho que somente se alguém me pagasse uma quantia significativa de dinheiro, eu revisitaria. E assim, eu vou no Gabo também, cara, eu vou dar um 3, porque mais do que isso não tem condição.
A média tá descendo, vamos lá, Raio.
Cara, como eu falei, eu vi a sessão, muita coisa me influenciou ao sair do filme de boa, porque eu vi a sessão na pré-estreia, vi do lado do Marcos Rives, né, que é o jornalista brasileiro, aliás, o cu do Gustavo é meu por conta disso, porque eu falei pra ele, cara...
O menino é menor de idade, garoto, para com isso.
Não. Eu falei,
se o Vitor postar isso depois do dia 4,
casado, já... morando, mobiliando a casa, falando dessas coisas.
E eu o Gustavo, eu comentei com o Gustavo, falei, pô, Gustavo, eu vou ver na pré-estreia e eu vou com o Marcos Rives, porque eu tenho um amigo meu que tem uma produtora de conteúdo que ele falou, cara, ele, pô, vou ver com o Marcos Rives e vai ver ele, meu amigo. Falei, pô, mentira. Sério? Falei, então, pô, vamos lá. Então, eu falei, cara, vamos lá. E aí eu conheci o cara tava vendo que era uma gente boa. Cara, tipo assim, é bizarro que o cara, ele ganha dinheiro só porque ele é igual o Keanu Reeves. Mas ele é um cara totalmente diferente de como... Tipo assim, mas ele só é...
Ele ganha muito dinheiro. Quanto que ele ganha pra ser o Keanu Reeves?
Ele é um muito, ele é um maluco muito gente boa, mas é um maluco...
Ele ganha publi, obrigado. Ele é igual.
Ele faz um monte de publi, cara. Ele ganha...
Beleza, mas assim... Quanto é que deve ganhar o cara por mês pra fazer pagar o cara que é igual ao Arnold Schwarzenegger no Brasil?
Então, é porque ele ganha por parada por cachê. Porque, por exemplo, esse meu amigo da produtora de conteúdo, ele trabalha na Globo. Ele conseguiu o contato dele porque ele é amigo do empresário dele. E ele tava fazendo a ponte pra ele fazer os comerciais de Don Wick no Telecine. E ele conseguiu. Em breve ele vai estar fazendo os comerciais de Don Wick no Telecine. E aí, acabou conhecendo o cara, e o cara é gente boa, virou amigo dele. E agora virou meu amigo também, eu posso dizer que eu sou amigo do Keanu brasileiro. E aí, tipo assim, eu comentei com o Gustavo, falei, Gustavo, eu vou ver o filme do lado do Marcos Rives. Ele, pô, cara, mentira. Eu falei, pô, verdade. E aí o Gustavo cometeu o sacrilégio de dizer o seguinte, se você conseguir que ele grave um vídeo pra mim, meu cu é seu. E aí...
Mas valeu a pena, rapaziada. Postei até com meus pais, juro sim. Muito orgulho, uma das melhores.
Mostrou aos seus pais o quê? A
Gustavo,
foto do
Gustavo, não fala isso com orgulho, Gustavo. Pelo amor de Deus, Gustavo.
Valeu a pena, mostrei pros meus pais. Esse é o Heine, papai.
Qual que é a palavra, gente? Qual que é a palavra? Minha maior lixo. Não é metas, porra. O que é a palavra? Realizações. Realizações da minha vida. Foi ter um vídeo do Marcos Gil. Foi muito, muito emocionante.
Cara,
E aí... Podia ter convidado o Gustavo, né?
Né, cara? Pô, se o Gustavo fosse do Rio, o Rio mesmo, eu tinha levado ele também. Porque agora eu sou amigo dele, tá, Gustavo? Qualquer coisa eu falo com ele aí de fazer uma parada.
E aí... Vamos fazer, final do ano aí.
Cara, então...
Ia ser um rolê, deixar o cara pra ficar com frio.
Eu saí feliz, eu não saí feliz, eu saí rindo do filme, porque, cara, eu tava no filme ali e eu tinha o Marcos Chifres do meu lado falando piada merda do meu lado o tempo todo e eu me segurando pra rir, porque o cara falava, puta que pariu. Enfim, mas, cara, eu vou dar 4 pro filme só pela Carrie Ann Moss, só por ela. Porque eu acho que ela é a única coisa boa que eu achei legal do filme, ver a Trinity de novo, porque ela não aparece...
Só por causa dela também, de outro motivo.
Ela não aparece muito em outros filmes, então, assim, ela foi uma atriz meio que deu uma sumida, ela só fez a Jessica Jones lá depois, então, assim, eu gosto muito dela, então vou dar 4 só por conta dela, mas o filme, tipo, como eu falei, ele é raso e não aprofunda nada, no fim, ele é um monte de boas ideias sem construção, que aí, velho, não adianta muita coisa. Então eu dou 4, com isso, a nota de Matrix Resurrections é 4,5. E acho que é...
Consegue nem média, né? Consegue nem média de uma passada de ano.
É, né? Eu acho que essa nota só não é menor do que o Mulher Maravilha, se eu não me engano. Porque eu acho que o Gustavo também não conseguiu salvar a Mulher Maravilha. Eu acho que Mulher Maravilha é 3 e pouco.
Conseguiu salvar, o Gustavo é tipo o professor bonzinho, tá ligado?
Cara, eu sou muito piedoso. Eu acho que é isso. Eu amo demais.
É isso, eu queria agradecer a você que ouviu até aqui. Se você é jovem igual o Gustavo, põe aí a sua justificativa que a gente não entendeu o filme, entendeu? Vai aí, bota seu textão, não tem problema. Se você é coroa ou mar coroa igual a gente, concorda com a gente também, bota falando que o Gustavo é jovem, esse é o problema.
E é o
dele.
Certo, né? Se você é a pessoa que não gostou do filme, que é o certo, não gostar desse filme, é o certo.
Exatamente.
Bota seu comentário
aí. E esquece
aí.
De seguir a gente no Instagram, @multifinito, e Twitter, @multifinito também. Gustavão, obrigado, meu querido.
Ah, obrigado você. Muito bom estar aqui de novo falando de filme que eu gosto, todo mundo não. É o meu tipo favorito de filme. Então é isso, gente. Um beijo.
Valeu, Gabo.
Valeu, Rainer. Valeu, Gustavo. Valeu, Nick. Um beijo aí em todos vocês e nos ouvintes aí. Valeu, galera. Valeu por acompanhar a gente até agora.
E valeu, Nick.
Sempre um prazer estar aqui falando mal de alguma coisa com vocês.
É o que a gente
Porque
mais
isso
faz,
é o que é mais fácil, né?
É o que a gente mais faz também.
Não é, cara. Não é. É o que mantém a nossa alegria.
Falta então, só pessoal... a gente receber pra isso, né? Quando receber vai ser mal.
Pois é. Obrigada por ficarem...
Ô, Nick, obrigada, o Multifinito tem mais notas altas que notas baixas, tá? O Multifinito ele tem mais notas altas que notas baixas. A gente tá avaliando bons filmes.
Por incrível que pareça. Por incrível que pareça.
Você tem anotado todas as notas?
Tenho.
Tem registro.
Manda um dia isso aí no grupo.
Vou mandar. Eu tenho lá.
Valeu, galera. Até a próxima. Raider, encerra isso.
Uma pontuação é Liga da Justiça e Coringa e série é o Capitão América e o Soldado Invernal.
Isso aí.
Meu Deus do céu. É isso. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Bom início de ano pra vocês e a gente volta em breve pra falar mal de mais algum filme pra vocês, tá bom? E o Gustavão tentar salvar alguma coisa aqui. Beijo!